Boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 15 horas e 3 minutos. Não convidei o mesmo, então? Não tem expediente sobre a mesa e sem quórum ainda para início dos comunicado de líderes, eu declaro suspensa a sessão por 30 minutos, até às 15h33.
Reabra a presente sessão, uma vez que temos quórum regimental, 6 deputados. Passamos ao comunicado de líder. Consulta aos deputados, se porventura irão fazer uso da palavra. Deputado Roger Morro da Cruz, deputado Iolano, deputado Tiago Manzoni, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que o que continua em voga no Distrito Federal é essa situação dramática que vive o Banco de Brasília. O maior assalto da nossa história. O pior agora é que a gente começa a ouvir, deputado Gabriel, histórias terríveis. Hoje eu tomei conhecimento de uma fonte categorizada de que essa negociata custou, só de propina, 600 milhões. É uma fonte categorizada que me falou isso. E essa propina, ela veio nos mais variados modelos. Uma hora ela veio como sendo assessoria jurídica prestada. Inclusive, essa fonte me falou que aquela consultoria prestada pelo Michel Temer custou 40 milhões. Uma semana de consultoria custou 40 milhões. Tem outras figuras que receberam e receberam muito. Inclusive o Paulo Henrique. Portanto, eu espero que o Paulo Henrique efetivamente esteja disposto numa deduração que ele vai fazer, porque esse negócio de delação premiada é deduração, não é? Espero que ele conte tudo que ele sabe. Espero que ele efetivamente diga quanto que ele recebeu de propina para fazer essa negociata. Porque dizem que aqueles 6 apartamentos, tem um apartamento que vale 40 milhões, que o 6 apartamento varia mais de 140 milhões, tudo. Isso é inaceitável. Portanto, é importante que ele esteja disposto a contar tudo o que ele sabe. Que à medida que ele contar tudo o que ele sabe, fica bom para a Polícia Federal concluir as investigações e mandar quem errou para a cadeia. Mas tem que devolver o dinheiro também. Não é só botar na cadeia, porque o cara vai lá para a cadeia, fica, digamos que fica 10 anos na cadeia. Sai milionário? Ué, sai milionário? Portanto, o fundamental é que tome tudo que o cara roubou, bote na cadeia para ele aprender como é que as coisas têm que ser feitas. Isso é que é importante que se faça. Portanto, espero realmente que ele esteja disposto a contar tudo. Essa fonte que me contou essas histórias, ele deu mais nome de gente, que eu não vou dizer aqui agora quem recebeu dinheiro, mas acho que tem gente que recebeu até 300 milhões de propina. É. De propina. É um negócio escandaloso, horroroso. É uma coisa terrível, inaceitável. Enquanto isso, está aqui a nossa companheira, tá aqui, é mais do que a Mega Sena. Enquanto isso, nós tivemos servidor público do Distrito Federal que se matou em função dos juros constantes que são cobrados, em função da conta mais de pagar o que estava devendo para o BRB. E quantas vezes nós chamamos aqui o Paulo Henrique para tentar negociar para os servidores pagar menos juro, para salvar a vida daqueles servidores, e ele dizia que não podia. Entretanto, entrou nessa roubalheira que aconteceu no Banco de Brasília. Tanto espero que ele efetivamente esteja disposto a contar tudo que sabe. Até porque, se não contar tudo, não é delação. Quero fazer delação só para salvar a vida dele, e é picaretagem maior ainda. Tem que entregar tudo, efetivamente, que ele sabe. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. A palavra, deputado Gabriel Magno.
Boa tarde, presidente. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas. São estudantes que estão ali em cima. Tudo bem, sejam bem-vindos. Qual escola? Ah, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, muito bem-vindos e bem-vindas aqui à Brasília e à Câmara Legislativa. Presidente, primeiro ponto que me traz aqui é a grave crise econômica, fiscal, ética e moral do Distrito Federal. O governo Ibanez Celina quebrou Brasília, quebrou o Distrito Federal e colocou o BRB para ser um agente de uma negociata criminosa envolvendo o Banco Master, como está sendo dito em todas as páginas de jornal, da imprensa, que tem Vorcaro preso. Uma organização criminosa no Master e que o BRB não foi vítima, como a governadora Celina Leão, deputado Chico, estava sustentando, porque as últimas mensagens reveladas na investigação da Polícia Federal do ex-presidente Paulo Henrique, do BRB, com agentes do Banco Master, mostram que o BRB não foi vítima. O BRB foi um agente que operacionalizou, que inclusive ajudou a tentar esconder o balanço criminoso das operações do Banco Master. Celina e Ibanez quebraram o Distrito Federal. Isso é importante porque agora a governadora Celina tenta fazer um discurso falso de que ela tem a solução, deputado Chico, para os problemas do Distrito Federal e para os problemas do banco que o governo dela criou. Ela não tem a solução. Ela é responsável pelo problema. Porque foi a capacidade de diálogo do governo do presidente Lula que coloca na mesa uma tentativa de solução para salvar o BRB. E depende da apresentação de uma proposta do governo do Distrito Federal, que até hoje não colocou na mesa. E nós vamos acompanhar, porque nós não vamos aceitar que a solução apresentada pela Celina e por toda essa turma que sequestrou Brasília e o Distrito Federal, que o povo do Distrito Federal pague a conta. A LDO que eles mandaram para essa casa já aponta indícios de que o governo Celina é inimigo de Brasília. Por exemplo, tem na previsão do orçamento do ano que vem construir mais presídio, deputado Eduardo Pedrosa, que escola. Essa é a prioridade, parece, do governo do Distrito Federal, Celina e Ibanez, enquanto as salas de aula estão superlotadas. Está na previsão da LDO cortar as nomeações no Distrito Federal. Nós estamos falando de enfermeiro, que não tem nas UBSs, não tem nos hospitais, médicos, psicólogos, um conjunto de profissionais importantes da Secretaria de Saúde para tentar solucionar o caos da Secretaria de Saúde. É cortar a nomeação de professores da carreira PPGE, de orientadores educacionais, para tentar combater a superlotação das escolas, o caos na nossa rede pública de ensino. É cortar a nomeação de assistente social para poder trabalhar nos CRAs, nos CREAs, fortalecer os SUAS. Essa é a agenda da Celina. Cortar gastos sociais. Estão ameaçando, inclusive, recuar no tarifa zero e cortar benefícios para proteger o que o governo Ibanez Celina fez nos 8 anos. Os ricos da cidade, os amigos grandes empresários, aqueles que têm relação muito fortes com o governo. Esses ganharam muito dinheiro durante os 8 anos de governo Ibanez e nesses últimos 4 anos do governo Celina. Nós não podemos e não vamos aceitar que a solução para a crise, a maior crise que essa cidade viveu na sua história, quem pague a conta é o povo do Distrito Federal. E chama atenção, Eduardo Pedrosa, presidente da COF, o tamanho do rombo que eles apresentaram hoje. O déficit do primeiro quadrimestre, R$1,9 bilhão, se eu não estou enganado. Foi apresentado hoje pelo secretário de Economia. Vou concluir, presidente. 1,8 bi. Virou o ano com 1,9. Foi do final do ano, então. Não foi do primeiro quadrimestre. Sabe o que chama a atenção, deputado Eduardo Pedrosa, deputado Daniel de Castro? Porque o ano passado todo, os relatórios apresentados na COF, inclusive no debate da LDO e da LOA, inclusive nos vários milhões de reais que nós votamos aqui de crédito, o discurso público, é só pegar as notas da imprensa, é de que as contas federais estavam uma maravilha. Tinha superávit, inclusive, excesso de arrecadação. O governo Ibanez dizia que salvou e sanou as contas públicas. O que aconteceu entre um quadrimestre e outro? Ou só tem duas possibilidades. Ou o governo gastou sem poder gastar, o que é ilegal, porque ele não pode gastar a revelia do que essa casa autoriza ou do que tem contrato e previsão para gastar, ou ele mentiu, o que também é ilegal. Então, nós estamos diante de um grande escândalo de gestão. O governo Ibanez Celina é um desastre, é o pior governo da história do Distrito Federal, presidente, que colocou essa cidade na sua maior crise financeira. E não venham agora com a solução de que a população vai pagar a conta com os serviços públicos, porque nós não vamos permitir. E eu quero encerrar, presidente, lembrando que hoje no Congresso Nacional discute uma importante agenda para o Brasil. No Distrito Federal serão mais de 100 mil famílias beneficiadas com o fim da escala 6x1. Chama atenção que a extrema-direita, organizada pelo PL, até ontem era contra. Dizia que o Brasil ia quebrar se isso acontecesse, deputado Eduardo Pedrosa. Chegaram até a dizer que ia ter um prejuízo no PIB de 6% de retração no PIB se a escala 6x1 acabasse no Brasil. Fizeram terrorismo, movimentaram editoriais importantes do país. E hoje, viram que, além de mentir, parece não é popular, como não é, mudaram de ideia. Vamos ver se é para garantir direitos dos trabalhadores. Se o PL, se a extrema-direita, se o Centrão vão votar e esperamos que vote com a proposta do presidente Lula para fazer um pouquinho mais de justiça e trazer dignidade para as famílias brasileiras. No Distrito Federal, quase 180 mil trabalhadores serão diretamente beneficiados com o fim da escala 6x1 para ter tempo para estudar, para ter tempo para cuidar da família, para ter tempo para ter lazer, para ficar mais perto dos filhos, inclusive para poder arrumar empregos melhores na sua formação profissional, na sua qualificação, mas ter direito à vida e aproveitar, porque ninguém consegue minimamente se organizar com apenas um dia de descanso. Eu espero, deputado Eduardo Pedrosa, que hoje o Congresso Nacional aprove essa vitória histórica da classe trabalhadora, do movimento sindical brasileiro, que é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial e a gente enterre de uma vez por todas essa escala desumana 6x1 que aprisiona e condena milhões de brasileiros e brasileiras ao desgaste, ao cansaço mental, ao adoecimento e a uma vida que não tem nenhuma dignidade e condição de cuidar das suas famílias. Obrigado, presidente.
Suma presidência, Indago o deputado Daniel de Casca, faz uso da palavra. Então, como líder do bloco do PP, deputado Daniel de Castro, com a palavra.
Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas, assessores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara Distrital. Antes de falar do principal discurso que eu quero fazer hoje, eu quero trazer uma palavra aqui e colocar a aspa, presidente, do presidente Lula, que saiu no Metrópolis. Lula diz assim: se a LERJ tivesse de indicar alguém, viria miliciano, afirma Lula em discurso no Rio. Glória a Deus, aleluia. O Lula vai combater o crime organizado agora. Estou vibrando. Mas eu quero dizer o que disse o presidente da LERJ, deputado Douglas Rua. Ele diz assim, abro aspas, não aceitaremos que o Rio de Janeiro seja tratado como criminoso. Aí ele fala, Lula não tem moral para falar em combate ao crime organizado. Claro que não tem. Ele não aceita enquadrar o PCC e o crime organizado como organização criminosa. Diga de passagem, com o advento da eleição próxima passada, quando declarou que o atual mandatário, o descondenado que ocupa o Palácio do Planalto, o descondenado que ocupa a presidência, quando declarou que ele tinha ganhado a eleição, quem mais vibrou foram os presídios no Brasil. Assustador! Os criminosos vibraram com a eleição do Lula. Ele não quer enquadrar quem rouba celular. É receptação tipificada no Código Penal brasileiro. Ele não quer enquadrar. Pode roubar para tomar uma cervejinha. Que moral o Lula tem para falar de crime organizado? E eu lamento, porque o Rio de Janeiro é onde está a sede sentimental da nossa igreja. Nós somos conhecidos como Assembleia de Deus Ministério de Madureira, porque nasceu em Madureira, Rio de Janeiro. A nossa convenção das mulheres, ano que vem, será lá. O Rio é lindo. O mundo conhece o Rio de Janeiro. E o Lula colocou como criminoso todos os atores políticos do Rio de Janeiro. E ele parece que esquece esse envolto dele. Quem está perto do Lula é que é criminoso. Esse escândalo Banco Master. Eu vi ainda há pouco um deputado aqui do PT fazendo seu discurso, eu me associo com ele. Eu quero que vá para a cadeia todo mundo que participou desse escândalo, seja quem for. Presidente Eduardo, eu me assustei semana passada lendo as matérias. A gente, como deputado, tem que estar lendo o tempo todo para ficar antenado. O ministro André Mendonça, a quem eu quero parabenizar nessa tarde, ele não aceitou a delação do Daniel Vorcaro porque ele está guardando alguém. Ele não quis entregar os ministros, ou ministro, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram dessa bandalheira. E mais, ele não aceitou devolver no Pix o que está pedindo. Segundo matéria, presidente, 60 bilhões ele tem que devolver. Se tem que devolver 60 bilhões, quanto que roubaram? Que vão para a cadeia. Discordo completamente desse instrumento de delação premiada. Porque o cara rouba, enriquece. Se devolve 60 bilhões, o rombo deve ser 300 bilhões. E os hospitais no Brasil clamando por melhor qualidade de vida das nossas pessoas. Aí eles roubam, faz uma delação premiada, fica 3 anos na cadeia e solta e vai usufruir do dinheiro que eles roubaram da população. Eu espero que, querido ministro André Mendonça, que conduz esse processo do Supremo Tribunal Federal, ele seja, dentro do rigor da lei, impiedoso com quem roubou, com quem desviou. Senhoras e senhores, no dia 19 de maio deste ano, e aí eu trago uma pauta e chamo atenção à população de Brasília e à população do Brasil para eminentemente uma discriminação que os cristãos estão sofrendo na nação brasileira, especialmente os evangélicos. O TSE negou provimento a um agravo de instrumento especial referente a um processo oriundo da Justiça Eleitoral de São Paulo e cassou o mandato de uma prefeita, de um vice-prefeito e de um vereador. Olha só, a tese de julgamento contém dois pontos que merecem preocupação e, por esse motivo, eu os trago na tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, chamando a atenção a todos os atores políticos de espectro cristão. Presidente, só tem nós dois, vou pedir a Vossa Excelência um pouquinho de paciência, porque essa pauta aqui é extremamente importante e preocupante. O primeiro ponto considera que a utilização da estrutura e da autoridade religiosa podem configurar abuso de poder político e econômico quando demonstrar desvio de propósito e impacto de igualdade no pleito. Preste atenção, desvio de propósito pode caracterizar abuso do poder econômico e poder político. O segundo ponto, por sua vez, afirma que, aspa, a liberdade religiosa não exclui a incidência de normas eleitorais quando utilizada para fins de promoção eleitoral. Pois bem, o elemento central do processo eleitoral é a democracia. E a democracia pressupõe, presidente, liberdade de expressão e igualdade de armas no jogo eleitoral, para fazer com que todos os candidatos disputem de uma forma igual. Ou seja, todos possuem o direito de disputar as eleições em igualdade de condições. Dessa forma, e em relação ao respeito às regras eleitorais, não há qualquer dúvida. O jogo tem que ser assim, correto. Todo mundo disputa de forma igualitária. Todos os segmentos da sociedade devem respeitar as regras do jogo. E a igreja, aí eu falo como pastor, sempre respeitou a legislação. Ela nunca despertou para a eleição, para eleger os seus. Hoje ela despertou, presidente Eduardo. Despertou tanto que é um dos maiores poderes do parlamento brasileiro. É a estrutura do segmento religioso, é a bancada evangélica, porque elegeu muito. Isso despertou interesse de terceiros. Eles sabem que hoje nós temos voz e temos representação. Mas, segundo a decisão do TSE, a utilização da estrutura da igreja pode configurar abuso do poder político e impactar a igualdade do pleito quando houver desvio de propósito. Aí eu pergunto, o que é desvio de propósito? Para esses julgadores, para esses iminentes juízes, decisões judiciais devem ser claras, presidente, objetiva, e não permitir interpretações subjetivas sobre o tema que foi julgado. Eu estou há alguns dias analisando esse julgamento e vendo, meu Deus, aqui tem decisão objetiva que qualquer juiz pode enquadrar qualquer candidato de espectro religioso, seja católico, seja um evangélico, e retirar desses que podem ser eleitos a sua eleição, ou mesmo o seu registro de candidatura. Então, eu pergunto, e quando os artistas famosos utilizam a mídia para pedir voto para o seu candidato? Isso também não caracteriza de propósito, impacta a igualdade do pleito? E quando jornalistas menosprezam o candidato que não gostam e relativizam a corrupção dos candidatos que apoiam? Isso também não seria desvio de propósito e desequilíbrio da disputa eleitoral? Quando líderes sindicais fazem manifestações em favor de algum candidato, isso também não seria desvio de propósito e desequilíbrio da disputa eleitoral? Quando o presidente Lula libera recurso da Lei Rouanet para cantores, atores e atrizes, e logo depois esses utilizam sua fama para elogiar o atual mandatário, isso também não desequilibra a disputa eleitoral? Claro que sim. Porque somente a igreja poderia praticar, em tese, o abuso do poder político e econômico e desequilibrar a disputa? Porque são as igrejas. Porque são os líderes religiosos dessa nação. Porque neste segmento, este governo não tem mais acesso. Ninguém acredita mais nele. É um governo de falácia e de mentira. É um governo que não respeita as tradições, não respeita o contraditório, não respeita a igreja. Não respeita os valores que os cristãos têm, eles não respeitam. Quem mais tem influência no processo eleitoral? Um Wagner Moura da vida ou um pastor como o meu, o pastor Gilson ali em Taguatinga? Precisa nem responder uma pergunta dessa. Já afirmei aqui desta tribuna que eu estou deputado, mas eu sou pastor da Assembleia de Deus. Diariamente sou convidado para pregar em várias igrejas, participar de congressos, dar palestra em encontro, pregar para casais. Sou conhecido nessa casa como deputado pastor Daniel de Castro. Acaso isso poderia ser considerado desvio de propósito? E se a igualdade de armas é a base do processo eleitoral, por que um artista famoso pode utilizar entrevista para apoiar um determinado candidato, mas um padre e um pastor não pode manifestar sua preferência para alguém que ele conhece, para alguém que ele vive no dia a dia, para alguém que ele sabe que faz um trabalho extraordinário? Finalizando, presidente, peço as excusas por me alongar. Esse tema me fere muito. O que eu sei por trás disso aqui é uma perseguição religiosa descarada. É a tentativa de calar a voz da família tradicional, do evangélico, do católico, que defende princípios extraordinários. Durante as eleições para prefeito, Lula gravou um vídeo em apoio ao então candidato Boulos. Utilizou a estrutura do Palácio da Alvorada. Acaso isso não foi abuso do poder político e econômico? Nas próximas eleições, nós teremos vários ex-treinadores de futebol, jogadores de futebol concorrendo, artistas, e certamente eles participarão de eventos esportivos. Acaso seria isso também um abuso do poder ou desvio de propósito? Por que somente padres e pastores não poderão se manifestar? Essa pergunta deve ser feita por toda a população brasileira. Espero que a Justiça Eleitoral esclareça esse tema o quanto antes, por respeito... Por respeito à democracia, por respeito ao pleno exercício da liberdade de expressão e por dever de justiça. E que todos, a lei diz, somos iguais perante a lei. Mas a própria lei está tratando o igual, desigual. Pode-se eleger representante de sindicato, de comunidades, de jogadores, de artistas. Os famosos vão disputar a eleição, mas um... candidato que se diz pastor, ele não pode participar do culto dele e não pode falar do nome dele. Perseguição religiosa. Espero que nós teremos duas pessoas muito centradas no Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando do ministro Nunes Marques e do ministro e pastor André Mendonça. Que eles olhem e entendam que isso aqui é perseguição religiosa, descarada numa nação eminentemente cristã, que preza os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Querem nos calar, mas não vão nos calar. Obrigado, presidente.
Deputado, obrigado. Puder presidir aqui para poder falar também, agradeço.
Assumo a presidência e com muita alegria concedo a palavra ao eminente deputado distrital, presidente da COEF, Eduardo Pedrosa.
Senhor presidente, queria, antes de mais nada, cumprimentá-lo, agradecer aí pelo tempinho aí a mais, permanecendo aqui no plenário para que eu pudesse fazer uso da palavra. Eu queria falar sobre pessoas em situação de rua, presidente. Eu tenho andado por esse Distrito Federal nosso, de cabo a rabo, nas mais diversas regiões do Distrito Federal. Por onde eu tenho passado, eu tenho visto pessoas falarem de casos que trago grande transtorno à comunidade. Eu, outro dia, recebi aqui no meu gabinete um prefeito de uma quadra aqui no Plano Piloto, que me mostrou a imagem, várias barracas, pessoas morando entre as quadras, numa situação completamente insalubre. E ele comentando da dificuldade que era a comunidade dele, indagando sobre segurança, sobre o que poderia ser feito, e ele sem saber que iniciativa tomar. Esse não é um problema só do Distrito Federal, com certeza. Mas hoje, no DF, se tornou um dos problemas mais graves que a gente tem que enfrentar. Não dá para a gente simplesmente abaixar a cabeça e fingir que não tem nada acontecendo. Nós aumentamos de 50 pontos de pessoas em situações de rua no Distrito Federal para mais de 300. Isso é reflexo de uma política que não tem dado certo. Isso é reflexo de uma política que tem abandonado homens e mulheres sob uma falsa impressão de liberdade. Pessoas que às vezes não têm mais condição de cuidar de si próprios. Então, eu queria, presidente, aqui deixar essa minha referência, porque a gente precisa reconhecer que existem situações extremas e que o Estado precisa agir para proteger quem já não consegue mais cuidar de si mesmo. E é com isso que nós estamos convivendo no Distrito Federal quando a gente fala das pessoas em situação de rua. É preciso um projeto que seja completo, que seja pensado de fato no cuidado dessas pessoas, que leve ao acolhimento, mas que pense que isso é um problema, acima de qualquer coisa, de saúde pública. Garantia de segurança à comunidade. Não aguento mais ver matéria de gente falando que a pessoa chegou e me abordou com a faca, ou abordou não sei quem com a pedra, ou tacou pedra num carro. Uma pessoa drogada veio e atacou uma pessoa que estava indo pegar um ônibus ao caminho da parada. Esse momento de saúde pública. Nós temos que sim garantir acolhimento a essas famílias. Mas eu pergunto a vocês, aonde está a dignidade humana em deixar uma pessoa morando na rua? Segundo depoimentos que a gente recebe, pessoas defecando em frente a prédios. O síndico, os moradores tendo que ver isso na porta da sua casa. Os profissionais que ali trabalham, depois de limpar um negócio desse. Isso está acontecendo para todo lado no Distrito Federal. Então é necessária uma política pública que, de fato, a gente consiga avançar para resolver essa questão das pessoas em situação de rua. Falei outro dia com a governadora Celina Leão, me disse que tem um projeto para a nossa cidade, tenho ouvido outras pessoas falarem também. Mas esse é um tema que precisa ser discutido no Distrito Federal. Não só em Brasília, aqui no Plano Piloto. É na Ceilândia, em Taguatinga. Por onde eu passo, pessoas falam disso hoje. Existe um código de postura da cidade. Não dá para a pessoa simplesmente pegar, deitar, morar no meio da rua, na calçada, e aqui é a minha casa. Ora, isso é garantir dignidade para essas famílias? Aí tem gente que vem falar, é higienista. Higienista, eu queria tirar a pessoa de uma situação de rua, morando numa situação insalubre, e tentar dar para ela uma nova vida, com uma nova perspectiva, para que ela possa prosperar, formar uma família, formar um lar, para que ela possa ver um novo caminho pela sua vida que não envolva com droga, com bebida, para que ela possa ter um futuro, ao invés de simplesmente ficar vivendo no automático no meio da rua. Então, eu acho que a gente precisa encarar isso de uma maneira muito séria no Distrito Federal. Nós precisamos ter um olhar para as pessoas em situação de rua, mas a gente precisa de providência, a gente precisa tirar essas coisas do papel. A gente precisa discutir com o Ministério Público, com quem quer que seja, essas iniciativas. Mas não dá mais para a gente ficar convivendo com esse tipo de situação e fingir que nada está acontecendo. A pessoa está com a faca na rua, não pode criminalizar a faca com a pessoa com a situação de hora. Por que ela está andando com a faca na rua? Para coisa boa que não é. Então, gente, é uma discussão muito séria. É preciso ter cuidado, acolhimento. Precisamos pensar em saúde, em buscar recuperar essas famílias. Ninguém está aqui falando que a gente tem que pegar e colocar a pessoa dentro de uma jaula. Eu sou completamente contra isso. Mas precisa ter uma política pública de Estado que tire essas pessoas da rua e que leve elas para um lugar onde elas vão ser acolhidas e atendidas da maneira relevante. E esse negócio de ficar perguntando, você quer ir? Ora, se é um problema de saúde, se existe um vício, é complicado. Porque em 99% das vezes a pessoa vai falar que não. Porque ela está ali, tem droga, às vezes ali que ela encontra na rua, às vezes consegue ali uma comida abundante, porque muitas pessoas fazem diversas doações e fazem de bom grado porque querem ajudar, não querem ver ninguém sofrendo. Nós não queremos ver ninguém sofrendo. mas precisa ter uma política pública para tirar as pessoas da rua, para a gente dar um novo caminho para essas famílias. Então, veio aqui fazer esse apelo, né, ao governo do Distrito Federal, às autoridades, aos órgãos que podem ajudar, para que a gente, de fato, implemente uma política pública que garanta um suporte adequado para as famílias, mas que também garanta segurança para a população que está nas ruas, segurança para os moradores da nossa cidade, e que a gente encare isso como problema de saúde pública. Queria, por último, presidente, só fazer uma última fala, porque eu tenho visitado muitas cidades, e o pessoal tem falado muito comigo, ah, eu fui no posto de saúde e tal, aí não tem um médico lá para me atender, e aí falam que eu tenho que ser atendido lá na quadra onde eu moro. E lá na quadra onde eu moro, lá tem um médico para atender, mas quando fala para eu ser atendido na quadra onde eu moro, lá na quadra onde eu moro não tem, eu não consigo atendimento. Se o sistema é universal de saúde, nós precisamos ter um diálogo sério com a Secretaria de Saúde para instruir o pessoal que tem que garantir o atendimento a todos. Porque tem gente tendo atendimento negado hoje no DF, nos nossos postos de saúde. É preciso rediscutir isso também na nossa política de saúde. É claro que precisa de mais profissionais. Mas aonde tem, eles têm que estar lá para atender a população, da onde quer que seja. Esse é o meu posicionamento político e eu queria deixar isso aqui muito claro, porque não dá para ver pessoas morrendo como as pessoas estão morrendo hoje aí pelo nosso DF. A gente sabe que a governadora Celina tem investido muito em saúde, está com vários projetos, entrou há poucos dias. Nós vamos dar suporte para que esses projetos aconteçam, mas as coisas precisam acontecer com agilidade. Por último, falar aqui que hoje o secretário Valdivino esteve aqui na Câmara trazendo algumas informações. Vou encaminhar a todos os deputados as informações, tá, para que vocês possam ter uma noção. Vou pedir para que ele depois venha à Câmara numa reunião com os deputados e também o faça a mesma apresentação que fez a nós hoje na Comissão de Orçamento, falando da questão do primeiro quadrimestre, mostrando como ele assumiu o problema, as medidas que ele tomou, as iniciativas que estão sendo propostas e aquilo e o estágio que nós estamos hoje a nível econômico no DF para garantir que a gente consiga cumprir todos os nossos compromissos até o final do ano. O secretário hoje me deixou uma informação aqui que eu achei muito interessante. Ele trouxe uma meta, ele estabeleceu uma meta. Ele quer chegar no final do ano com disponibilidade de caixa de 5% da receita corrente líquida do GDF, R$2 bilhões, em caixa, sem compromisso com a questão do resto a pagar. Ou seja, R$2 bilhões disponíveis. Essa é a meta do secretário de Economia, ele está avançando nesse sentido, então está buscando sanar as economias do Estado, independente se ano eleitoral ou não, para deixar para quem quer que seja o próximo governador um Distrito Federal mais próximo e com condição de avançar. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, presidente.
Obrigado, querido deputado Eduardo Pedrosa, e parabenizo Vossa Excelência pelos pronunciamentos. O primeiro tema é um tema sensível, mas que é necessário ser discutido. Né? E Vossa Excelência abrange o tema de uma forma brilhante. O cuidado essencial que as pessoas precisam ter são gente. Gente é a imagem e semelhança do Altíssimo e precisa de cuidado. E nós apostamos que o ser humano tem recuperação. Mas também não podemos deixar a sociedade à mercê. Parabéns. Outro tema que, que Vossa Excelência traz, também quero deixar aqui, porque sempre que alguém vem aqui, eu estou ouvindo aqui um ataque sistêmico a gestão Ibanez Celina, com coisa que a Celina tinha caneta. Isso é uma maldade, atacar a governadora com apenas 40, 50 dias como governadora. Isso é mijosinia também. Isso é atacar mulher. Isso é feio para um homem atacar mulher. Não respeitar, ela acabou de assumir o governo, está fazendo um trabalho extraordinário, mudou o pêndulo do governo para cuidado de pessoas, cuidado de gente, carinho especial com as mulheres, pois é uma mulher. Eu acho que, no mínimo, nós deveríamos dar tempo e tranquilidade para que ela exerça a sua caneta. Ela não tinha caneta, ela não definia os destinos do Distrito Federal. Agora sim, daqui para frente, podem cobrar. Faço essa defesa, porque sou do Progressista, partido da vice-governadora, tenho conversado constantemente com ela e sei o tanto ela está focada em resolver os problemas de Brasília. Inclusive, ontem, numa reunião lá na Vicente Pires, ela estava exaltando o processo do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, com o governo federal também, em salvar o BRB, porque salva empregos de pessoa. Mas ela foi categórica. Que quem errou, pague pelos seus erros. Apoiarei, apoio a governadora Celina Leão em qualquer situação. Ela vai poder contar com um membro do partido dela aqui, e eu sei que não é diferente do meu companheiro, o deputado Pepa, líder do PP aqui nessa casa, não faltará apoio, mas não aceitaremos mais nenhum tipo de ataque à nossa governadora. Estarei aqui para defendê-la e, se necessário, denunciar esse que eu entendo que é uma misoginia contra a nossa governadora Celina Leal. Vou usar os termos que eles gostam de usar. Cerrado comunicado de líderes, passo a comunicado de parlamentar. Não havendo orador escrito, passamos para a ordem do dia. Esta presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento 2808 de 2026, de autoria do deputado Fábio Félix, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 28/5/2026, será transformada em comissão geral para debater sobre a garantia de direitos humanos no sistema prisional do Distrito Federal. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrado a presente sessão. Tenha todos uma boa tarde.